just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest moon. Watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting late and the moon is climbing high. I want to celebrate, see it shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest moon. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest moon. Thank you.
all bright and new. I have seen no other who compares with you. You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. Somewhere you feel free.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
Ouça a seguir Papo e Cinema, 91,9 UDESC FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Thank you. Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos de volta com mais um Papo e Cinema, começando muitíssimo bem com Guerra e Passe, Polo e Brasse, que é do Ennio Morricone. Ennio Morricone, que aí é um dos clássicos das trilhas sonoras dos filmes, tem várias músicas, várias trilhas aí para filmes fantásticos e filmes memoráveis. E aqui, especificamente, faz parte da trilha sonora de O Agente Secreto. A gente está ainda bastante recente aí o Oscar. Uhum. Para alguns, uma ressaca bastante grande, porque teve 4 indicações e levou 0 prêmios. Não tanta ressaca quanto Os Pecadores, né? O Sinners, que teve 16 indicações e não foi tão premiado assim. Uhum. Pelo contrário, foi uma das poucas, levou poucas estatuetas. Mas teve bastante gente que teve ressaca. O Jean, eu sei que não gostou, né, do resultado.
Não gostei, claro que não, né? Nenhum Oscarzinho, 4 indicações justas, eu diria, e nenhum prêmiozinho, pô. Fiquei triste.
Eu discordo um pouquinho, mas eu já, assim, acho que é um bom filme, mas não é, assim, tão memorável, digamos assim. Acho que mesmo ele, enquanto ator, tem outras, né, Wagner Moura tem outras participações, tem outros filmes que são muito melhores, muito mais memoráveis. Mas é óbvio, seria um prêmio para o Brasil, sempre é bom. Uhum. Mas o fato de ter as indicações já é um bom começo. Então são 4 indicações, já é um bom número, né? Não dá para, é indiscutível aí essa questão. Mas é lógico que eu particularmente não tinha tanta expectativa. E, na verdade, mesmo para melhor filme estrangeiro, achei que seria outro. Uhum. Né? Mas, coisas de academia. Mas vamos falar do filme. Vamos. E aí, Jean, o que você achou do filme? Gostou muito?
É, eu sou suspeito para falar. Eu adorei. Eu gosto muito do cinema do Kleber Mendonça Filho, que é o diretor aqui. E eu adorei. Eu assisti 2 vezes já. Fui assistir uma no cinema, depois assisti quando saiu nos streamings da vida aí. E as 2 vezes... A primeira eu já gostei muito no cinema, e agora que eu assisti de volta, gostei mais ainda, vi mais coisas que eu não tinha visto. Pra mim é um daqueles filmes que eu acho que cada vez que você assiste, você vai tendo uma nova camada de atenção que você pode dar ao filme, que você vai percebendo coisas novas, pontuações do diretor, do próprio elenco, tal, da história. Então pra mim é um filmaço, eu gostei bastante mesmo, assim. Se eu tivesse que fazer uma pequena reclamação, é o tempo talvez, que 2 horas e 41, ele é um pouco longo, mas assim, das 2 vezes que eu assisti, eu não senti esse tamanho do filme. Então seria mais assim, um comentário assim, talvez as pessoas não vão assistir, porque elas olham o númerozinho, sabe? Olha, o filme tem 2 horas e 40.
Quase 3 horas.
É, nossa.
Tem que ser muito bom.
Entendeu? Então assim, seria só esse ponto, mas pra mim isso não importa muito, porque quando eu assisti as 2 vezes, pra mim passou muito rápido. Então, se você tá com o pé atrás pra não assistir, porque é 2 horas e 40, eu acho que vá lá, porque você não vai sentir esse tempo passar, porque o filme é muito bem espaçado, eu diria. Ele usa esse tempo de uma forma muito boa, na minha opinião, né? Então, mas eu adorei, eu acho um filme bem importante, e ele é muito... A coisa que eu mais gostei dele é que ele tem bastante... O tema dele, ele mantém pelo filme inteiro, assim, né? Que pra mim, o que mais passou aqui é o tema de memória, né? Como que a memória funciona, como que a gente usa a memória, e aí ele usa, no caso da ambientação, né? Essa coisa tanto da ditadura militar, né, que é o tema principal do filme, assim, né, que está ali por trás do que está acontecendo. Ele também usa o tema da memória para a gente mesmo, com os nossos próprios familiares e tal, né? Então, uhum, ele consegue pontuar todos esses temas em várias camadas diferentes, que isso que eu falei, quanto mais vezes você assiste o filme, você vai percebendo várias vezes, e ele vai ficando mais interessante.
Eu sempre vou pro roteiro, o primeiro ponto que sempre me chama mais atenção é a questão de roteiro. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. Sinceramente, o roteiro acho que peca em algumas coisas, tem algumas questões ali que ele deixa a desejar. Então, algumas coisas que são... falta amarrar. Uhum. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Talvez, como você disse, se você assistisse uma segunda, terceira vez, talvez até tivesse alguma outra percepção, mas uhum, não fecha para mim algumas coisas. O outro ponto que eu acho que daí sim é irretocável, é fantástico, é a questão que você falou da questão da memória.
Uhum.
Tecnicamente falando, o filme é muito bom. Uhum. Fotografia muito bem feita. E do ponto de vista de ambientação, nesse sentido, assim, tem um cuidado absurdo.
Absurdo.
Realmente, assim, eles recriam aquele Brasil dos anos 70, lá em Recife. Nesse sentido, acho que tecnicamente, sim, é irretocável.
Uhum.
É, sem dúvida nenhuma, muito bem feito, extremamente bem elaborado.
Uhum.
Mas, de novo, acho que o filme tem que ser um...
Conjunto.
E aí, no roteiro, acho que ele peca em algumas questões.
Uhum.
Né, justamente. Eu vi muitas críticas nesse sentido. Tem algumas questões ali que aparecem, mas de repente não são tão bem resolvidas. É, algumas coisas que são colocadas e não se fecham. A própria história dele, você tem que parar no final, se você vê no streaming que você para, você vai ver aquela notícia de jornal que aparece num fotograma lá, uma coisa meio rápida.
Uhum.
Aí se você for ler o que tem ali, daí você entende, né, o que aconteceu.
Sim.
Então por isso que eu falo, é umas coisas assim que você não tem que ficar desenhando tudo pro teu espectador, mas também não pode ser assim tão aleatório, tão aberto, a ponto de que você tem que sair... Você tem que ser agente secreto para chegar no que o roteirista queria trazer para a tela. Então, acho que esse ponto realmente acho falho.
Uhum. Não é.
Então, nesse sentido, ele não, para mim, de novo, não é um mau filme, é um bom filme, vale a pena, quem não assistiu merece ser visto, até pelo fato, só o fato de ter as indicações que foram realizadas, sem dúvida nenhuma, merece ser visto. Porém, eu tenho essas ressalvas.
Certo. Vamos falar sobre isso no segundo bloco, quando a gente vai falar do roteiro?
Pode ser.
Pode ser. Então vamos lá com mais uma música aqui. Temos Love to Love You Baby, de Donna Summer.
Baby,
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com o Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Love to Love You Baby, da Donna Summer, que faz parte aí do filme que a gente está falando hoje, O Agente Secreto. E agora o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro.
Então, Jean, antes de você fazer as considerações que você ia fazer no bloco passado, vamos lá. De forma resumida, O Agente Secreto foi escrito e dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. É um filme de 2025, teve 4 indicações para o Oscar 2026, não levou nenhuma estatueta. Tem 2 horas e 41 de duração e tem, obviamente, Wagner Moura, que é o principal nome aí na tela, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido. E se passa no Brasil de 1977, final dos anos 70, em que o Marcelo, né, que é feito pelo Wagner Moura, é um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia. E ele acaba saindo da movimentada São Paulo e vai para Recife. Tenta fugir do passado violento e misterioso, e a intenção dele é começar uma nova vida em Recife. E aí chega na semana de carnaval, mas logo, né, a paz e a calmaria da cidade vai se esvaindo, e com o decorrer do tempo ele percebe que ele também acaba atraindo para si, né, aquele caos do qual ele sempre quis fugir, ou que ele tentou fugir. Para piorar a situação dele, além dele ser espionado, estar sendo espionado pelos vizinhos, ele vê que a cidade, que achou que iria ser acolhedora para ele, acabou ficando muito longe de ser o refúgio que ele procurava. Uhum. E aí, como eu falei, acho que tem algumas coisas que não são muito bem fechadas. A cena inicial do filme eu acho fantástica.
Uhum,
a cena que ele está chegando num posto de gasolina e aquela coisa assim meio... Uhum. Bem Brasil interiorano e aquela coisa meio... Aquele corpo largado. Sim. Lá.
Parece uma cena de filme de...
Faroeste. Lembra. Tanto é que a gente abriu com uma música do Ennio Morricone, que sim, as trilhas são principalmente para os faroeste espaguetes, né, os italianos.
Uhum. Os melhores.
Os melhores dele. A cena lembra muito isso, me lembrou muito. Então, assim, talvez a minha expectativa a partir daquela cena foi muito grande.
Uhum. Pode ser.
E depois ele cai. E aí quando cai, não, né, começa a ter daí uma série de desdobramentos que não... Né, e assim, o agente secreto, ele na verdade não é um agente, é um ex-professor, mas, uhum, sabe? Então assim, você fica... É um roteiro que te deixa...
Frustrado.
Eu acho que frustrado, uhum, e perdido.
Uhum.
Porque tem uma série de questões que são colocadas ali. Por, sim, exemplo, aquela história da perna, uhum, que é um
fato.
É um fato, mas ao mesmo tempo entra naquelas histórias que o povo conta, aquelas,
uhum,
que fica no imaginário popular. Então, sim, acho, sim, que quis ser assim, acho que o diretor quis colocar isso.
Uhum.
Né? Mas assim, vamos fazer um filme de Joinville e vamos colocar a Rosa do Pé Inchado. Só que a Rosa do Pé Inchado, para quem viveu os anos 80, 90, tem essa referência.
Uhum.
Para quem é mais novo, que veio de São Paulo, professor, não sei se você tem essa referência.
Não
faz a mínima ideia. Pois é. E a Rosa Pé Inchado, aqui, a população joinvilense certamente lembra. Quem tem aí mais que 35, 40 anos, não tem dúvida nenhuma que lembra, inclusive, de vê-la aí nas ruas. E tem toda essa referência desse imaginário.
Uhum.
Mas quem é mais novo, quem veio para cá com menos tempo, já não, assim, se perde.
Certo.
Então, é o tipo da coisa que ou você contextualiza ou acaba se perdendo no meio de um enredo que, até porque, não tem muito a ver com a história em si.
Sim.
Ou com, não, eu não percebi a ligação com a história principal. E aí é que, uhum, começa a ter, assim, algumas ressalvas. Né? Nesse ponto, sinceramente, como eu falei, eu acho que não, o Valor Sentimental também ganhou. Eu não assisti ainda.
Uhum. Também não.
Mas... Eu já vi 2 outros indicados para o, né, pro Oscar de melhor filme estrangeiro, e eu acho que um dos outros dois seria, para mim, na minha opinião, talvez depois que ver, né, esse outro que a gente não viu ainda, eu mude de opinião, mas para mim um dos outros dois seria o vencedor.
Uhum.
Então, é isso.
Então, sobre as suas ressalvas, eu acho que tudo isso que você falou... Eu concordo que o filme faz isso, ele deixa você perdido, ele deixa você frustrado, mas eu acho que é de propósito, e eu acho que tem a ver com o tema, que é o tema da memória. Por quê? Porque se você for pra pensar, qual é o ponto do filme, né? Aqui já entrando um pouco em spoilers, pra galera que ainda quer assistir, né? Vou dar aqui um spoiler. Mas O tema do filme é sobre isso, sobre como a ditadura militar ainda é algo que é muito presente no Brasil e muito nesse fato da memória. Por quê? Porque muita coisa foi apagada, muita coisa a gente não tem informação, tem muita gente que desapareceu e até hoje ninguém tem nada, né? Não tem um documento, não tem nada para mostrar para onde foi essa pessoa. E é mais ou menos a história que acontece no filme, né? Como você falou, tem o personagem principal lá do Wagner Moura, ele é assassinado. E você nem vê, você não vê acontecer, você só vê, como você falou, um recorte do filme que passa em um frame rápido ali. E se você estiver no stream, você consegue pausar e ler o que está escrito ali. Se não, você só vê aquela imagem e acabou. Eu acho que isso é de propósito para mostrar esse ponto da memória mesmo. Como a única lembrança que você vai ter ali desse personagem, né? É isso, é esse recorte de jornal que está ali, dessa matéria que está completamente... se você ler só a chamada, né, que é o que a gente consegue ler facilmente na hora que a gente está vendo o filme, você vê que é uma coisa assim que se você acompanhou a história dele até aqui, né? E você lê a chamada, você fala, não, nada a ver, né? Tá, essa chamada é mentirosa, não é isso que aconteceu. Então, é proposital, né? É uma coisa que está mostrada ali. Como você falou também, por exemplo, o nome do filme é Agente Secreto. Ele tem várias conotações. Tem ele ali porque ele está se escondendo, né? Ele está fugindo e tal, ele está sendo procurado. E tem também o fato de ser o próprio governo, que é o agente secreto, que está, né, ali por baixo dos panos, movimentando várias coisas que estão acarretando e várias consequências para as pessoas comuns, né, assim, de acordo com o país, né, o que está acontecendo ali. Tem também o fato da perna cabeluda que você falou. Eu acho que ela tem muita conexão com a história, porque também ela também foi um jeito que as pessoas utilizaram, né, os jornalistas na época utilizaram, para passar notícia de que houve assassinatos, né? Houve assassinatos do governo naquela época, e eles não poderiam falar isso, porque senão eles seriam, né, caçados ali. Então eles acharam uma maneira criativa de passar essa notícia e de chamar a atenção do povo para aquele negócio. Então eles criam uma coisa completamente absurda, né? E, de novo, gera outro ponto de memória, né? Outra coisa que a galera lembra do que? Ah, lembra da perna cabeluda e tal. É uma história maluca, completamente fora da casinha, para poder trazer... essa realidade, né? Então, como a nossa memória mesmo, ela vai sendo modificada por conta desse agente secreto, que nesse caso era o Estado aqui no Brasil, e ela foi sendo modificada por conta dessa pressão extrema que estava sendo em cima, e o povo teve que ir achando meios, né, de contornar isso, e isso foi alterando a nossa memória de hoje em dia, né? Que até o final do filme, né, a gente vai vendo aquelas duas moças fazendo ali aquele estudo, né, sobre os áudios, tal, de delação, que também são outros pontos de memória, né, que a gente só tem, a gente não tem, né, documentos comprovando que aquela pessoa existiu, tal, tudo ali, ela tá ouvindo, e aquela história só naquele áudio, só tem aquilo, não tem mais nada para você comprovar que aquela história realmente aconteceu, é só o depoimento daquelas pessoas, tal. E tanto que no final ela leva lá o pendrive pro filho, né, dele, e o filho dele, você vê que ele não tem memória do pai, né, ele até fala, eu não lembro do meu pai, eu não sei o que aconteceu e tal, ele tá seguindo a vida dele, tá fazendo o que ele tem que fazer, mas ele tem uma grande parte da vida dele que ele foi retirado, né, basicamente, né, porque o pai dele queria ir atrás, queria ir buscar ele, queria seguir a vida dele como filho, e foi impedido por conta desse, de novo, agente secreto que tá ali. Então, assim, a minha visão, assistindo o filme já duas vezes, e eu acho que tem muito, ele é muito amarradinho nesse sentido, só que é o que você falou, ele de propósito, realmente, ele deixa você frustrado, ele deixa você perdido, porque ele quer colocar você dentro dessa situação dos próprios personagens, né? Então, ele quer te deixar meio desnorteado, assim, pra você sentir o que eles também estão sentindo, né? Então, a minha visão é essa, não quer dizer que é o certo, tal, é o que eu vi, né? Mas por isso que eu gostei muito, assim, eu acho ele muito coeso.
Perfeito. Eu concordo em partes, mas enfim. Vamos lá, fazer mais uma pequena pausa. Vamos com If You Leave Me Now, do Chicago. You take
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo Cinema. Falamos hoje do nosso indicado para o Oscar 2026, O Agente Secreto, que não levou nenhuma estatueta. Temos divergências aqui, eu e Jean. Eu gostei do filme, mas, logicamente, que tem uma série de ressalvas, principalmente com relação ao roteiro. Uhum. Né? Diferentemente do Jean ali, que fez a explicação no segundo bloco, com mais detalhismo ali. Eu acho que tem algumas coisas que você talvez tente justificar o porquê que foi feito daquela forma, mas eu não vejo dessa maneira. Acho que falta amarrar algumas questões. Né?
É
por isso que é o papo, né? Exatamente. Mas é um bom filme. Quem não assistiu merece ser visto, até porque, como a gente comentou, foi indicado para o Oscar 2026. Sim. Só isso já merece aí ser visto. Uhum. Ainda que seja bastante longo. E aí, Jean?
É isso. Wagner Moura, para mim, era para ser o vencedor do Oscar. Eu assisti as três mais fortes atuações ali, do Chalamet, do B. Jordan, e para mim o Wagner Moura foi o melhor. Eu gostei muito da atuação dele aqui e acho que ele deveria ter ganhado. Mas é isso aí, não ganhou, né? Bola para frente. A gente tem outras oportunidades aí que tenhamos no futuro. Mas é isso, assistam a gente.
E eu também discordo. O B. Jordan, ele fez Os Irmãos Gêmeos, nós já falamos Os Pecadores, e ele tá perfeito.
Muito bom também.
E ele chega num ponto que você não percebe na tela que é o mesmo ator.
O B. Jordan tá muito bem também, mas...
Então, nesse sentido, e ainda que o Wagner Moura faça o pai e o filho...
Também,
né, não para mim não convenceu. Eu já falei, eu gosto dele como ator, mas ele tem outras atuações que são muito mais memoráveis. Mas enfim, ficamos aqui então com mais um Papo Cinema. Agente Secreto, quem não assistiu, vale a pena, assista. Para quem perdeu algum dos programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. para quem quiser ter mais proximidade com o programa, ter mais acesso aos programas mais antigos, só se inscrever nas redes sociais, Facebook e Instagram, na página do Papo e Cinema. E o Genta anuncia a última música.
Vamos lá terminar com uma música homônima aí, com Secret Agent Man, do Johnny Rivers. Muito obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima semana aqui com mais um Papo e Cinema.
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. You say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. We'll be right back.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O ritmo certo para o seu lazer. O Desk FM Joinville.
Aqui, o conhecimento vai além das salas de aula. A gente leva mais longe. Para a ciência, para a inovação, para a cultura, para a educação, para o mercado de trabalho, para a transformação. A gente leva para as pessoas, para o meio ambiente, para os animais, para a comunidade, para cada cidade, para o estado, para o planeta, para o futuro e para o agora. A gente leva para a vida. O Desk 60 anos. Pública, gratuita e de todos.
Paradise. You promised me paradise. O Desk FM, sintonizando música e educação.
Skin.